الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، استمعوا على صبر اشبليكاسون دو كابيتلو الدورة البهية في المسائل الفقهية دي امام الشوكاني رحمه الله تعالى. vamos dar continuidade sobre alguns tópicos relacionados com o tempo da oração. Imam Shawkani رحمه الله disse, yani depois de mencionar aquilo que é os tempos de cada oração, ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. Disse رحمه الله, من كان معذورا, aquele que tiver escusa, yani uma escusa válida aceita na legislação islâmica, وأدرك من الصلاة ركعة, yani a pessoa tem escusa e yani atrasou fazer a oração no seu devido tempo, e encontrou da oração o tempo suficiente para efetuar um raka'a. Yani, por exemplo, salat de dhuhr, ou salat de yani, asr ou maghrib, não foi capaz de encontrar do tempo da oração, senão o tempo suficiente para efetuar um raka'a. Fakad adraka'a, yani, aquele que encontrar esse tempo suficiente para fazer uma raka'a na hora daquela oração, então essa pessoa encontrou o tempo dessa oração. Yani, a pessoa chega yani, para fazer o salat asr no fim do tempo da asr, e não resta do tempo da asr senão um tempo suficiente para fazer um raka'a. Ele inicia a sua oração. Aquele raka que ele fez, que iniciou na última parte do tempo da oração que ele efetua, faz com que ele tenha feito a oração no seu devido tempo, por mais que depois dele entrar no segundo raka tenha saído o tempo daquela devida oração. Isso é o que chamam de, yani, os fuqaha chamam de waqt dharura. E esse tempo somente é permissível fazer a oração para aqueles que têm escusa válida, como mencionamos na aula passada. Aqueles que são escusados pela Sharia têm uma desculpa aceite para atrasar yani, a oração do seu tempo recomendável. Esse tipo de pessoa, se encontrar nos casos em que não resta da oração, yani, do tempo da oração, senão um tempo suficiente para fazer um raka'a, então essa pessoa é como considerada como tendo feito a oração no seu devido tempo, por mais que o tempo da oração saia depois dele entrar no segundo raka'a. Ou, por exemplo, aquele que acordou e não resta do tempo de fajr senão o tempo suficiente para fazer um raka'a, essa pessoa deve iniciar a oração, por mais que durante a oração o tempo da oração que ele faz tenha terminado. Ele é considerado como tendo encontrado o tempo da oração devido ao primeiro raka'a que ele efetuou no seu devido tempo. Isso é baseado na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vemos no Sahih al-Bukhari Muslim: "Man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que encontrar yani, o tempo suficiente para efetuar um raka'a da oração, faqad adraka as-salah, então essa pessoa é considerada como tendo encontrado a oração. Yani, é como se tivesse feito a oração no seu devido tempo. E também o mesmo aplica-se para aquele que yani, entra na oração com o imã e não encontra da oração senão um raka'a. Yani, ele chegou, o imã encontra-se a fazer o quarto raka'a, e ele entra com o imam nesse quarto raka'a e completa esse quarto raka'a, ele é considerado como tendo feito oração em congregação. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah." Isso é geral, yani, seja para yani, o caso em que a pessoa chega atrasada na oração, por exemplo, em congregação, e não encontra dessa oração em congregação senão um raka'a. Aquele raka'a que ele encontrou faz com que ele seja considerado como tendo feito a oração em congregação. E o mesmo também aplica-se para aquele que tem uma escusa e não é capaz de fazer a oração, senão no fim da oração, no fim do tempo da oração, e esse tempo não é suficiente senão para fazer um raká. Sendo assim, ele inicia a oração, faz o raká, yani, por exemplo, se a oração tiver dois raká, como é o Fajr, um raká ele faz dentro do tempo da oração, e o segundo raká coincide quando o tempo da oração já tinha terminado, e era considerado como tendo feito a oração no seu devido tempo, devido ao primeiro raká, devido ao primeiro rakat. E o muçulmano deve fazer de tudo para fazer a oração no seu devido tempo. A pessoa não pode ser desleixada de modo em que entra o tempo da oração e termina o tempo da oração e a pessoa não se preocupa em fazer a oração no seu devido tempo. Alguns yani, fazem de propósito, deixam a oração no seu devido tempo, yani na sua primeira hora, que é a hora recomendada de a pessoa fazer a oração, e não fazem oração senão quando falta um pouco tempo para terminar a hora recomendável daquela oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam considera esse tipo de oração como oração de munafiq, como falamos na aula passada. Excepto aquele que tem uma escusa aceite, yani uma escusa válida devido à doença, não foi capaz de fazer a oração senão quase no fim do tempo da oração devido à doença, ou yani, o sono foi pesado, não por vontade própria, e acabou yani, levantando nesse tempo que é o fim do, yani, quase no fim do tempo da oração. Para esse tipo de pessoas, a Sharia dá a eles escusa, pois eles não foram o motivo de atrasarem fazer a oração. Quanto àquele que faz de propósito, esse não prejudica senão a si próprio, pois o profeta sallallahu alaihi wa sallam descreveu esse tipo de pessoas como sendo yani, ter atributos de munafiqun, yani, hipócritas, que são os que ficam a esperar do último tempo da oração para fazerem a oração e não recordarem Allah subhanahu wa ta'ala senão um pouco. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا يَذْكُرُنَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا, e não recordam Allah subhanahu wa ta'ala, não mencionam o seu nome senão um pouco. Imam Shawkani rahimahullah em seguida disse, وَالتَّوْقِيتُ wajib, e o horário é algo obrigatório, quer dizer que dentre as condições para que a oração seja aceite, é que a oração deve estar dentro do seu tempo prescrito. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Yani, a oração foi prescrita para os crentes em seu determinado tempo. Em seu determinado tempo. Sendo assim, a oração não é válida senão nos tempos que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu que a oração fosse feita neles. Sendo assim, uma dentre as condições da oração é que ela seja feita, yani, condições para que a oração seja aceita, é que ela seja feita no tempo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, e como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, como vê na oração cumprida no Sahih, yani, ou no Sunan Abi Dawud, sobre quando Jibril alaihi salam ensinava o profeta sallallahu alaihi wasallam o tempo da oração, primeiro vinha um dia, vinha no início do tempo da oração, e no outro dia veio quase no fim do tempo da oração e disse: As-salat ma baina hadain waqt, ma baina hadain waqtain. Yani, cada oração tem tempo de início e tem tempo de fim. Sendo assim, o muçulmano deve fazer a oração nesse tempo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu e não fazer a oração fora do seu tempo. Hoje a oração fora do seu tempo não é válida. A oração fora do seu tempo não é válida. Excepto se ele for um viajante. Excepto se ele for viajante. Quer dizer que o viajante pode fazer a oração fora do seu tempo como é conhecido sobre as regras do viajante no que diz respeito à oração, ele pode adiantar uma oração. Por exemplo, no tempo de Dhuhr, ele reza Dhuhr e Asr, ou pode rezar no tempo de Asr, Dhuhr e Asr, yani adiar o tempo de Dhuhr até a hora de Asr, ou adiantar yani a oração de Asr no tempo de Dhuhr, o mesmo com Maghrib e Isha. O mesmo com Maghrib e Isha. Portanto, a pessoa que encontra-se de viagem é permitido para ele de preceder o tempo de uma determinada oração e juntar com o tempo da oração presente, por exemplo, o Dhuhr. No tempo de Dhuhr, ele rezar o Dhuhr e rezar a oração de Asr. Ou no tempo de Asr, ele rezar o Dhuhr e Asr. O mesmo com o Maghrib, ele pode rezar no tempo de Asr, yani no tempo de Maghrib, Maghrib e Isha, ou no tempo de Isha, Maghrib e Isha. Portanto, ele pode adiar, assim como, yani preceder. E Imam Shawkani rahimahullah em seguida disse: "Wal-jam'u li'udhurin ja'iz." Yani, é permitido juntar tempos, yani dois tempos de oração, num único tempo, devido a uma escusa, devido a uma escusa válida na Sharia. E dentre essas escusas é a viagem, como vem em várias narrações a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele juntava os tempos da oração devido à necessidade durante a viagem. Yani, principalmente nas viagens longas, o Profeta sallallahu alaihi wasallam juntava entre a oração de Dhuhr e Asr, bem como juntava a oração de Maghrib com a oração de Isha, como foi narrado por Anas radiallahu anhu no Sahih Muslim, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha ajila alayhi as-safar yuakhiru adh-dhuhr ila awwal al-waqt al-'asr فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم tinha o hábito de, quando a viagem fosse longa e ele viajasse antes do tempo de Dhuhr, ele adiava a oração de Dhuhr, يؤخر الظهر إلى أول وقت عصر. Quer dizer que ele adiava a oração de Dhuhr até o primeiro tempo de Asr. Até o primeiro tempo de Asr. فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا e juntava entre Dhuhr e Asr. وَيُوَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَى e também fazia o mesmo. Se ele estivesse em viagem antes de Maghrib, ele adiava o tempo de Maghrib até o tempo de Isha. Até o tempo de Isha. Portanto, isso mostra de que o viajante pode adiar ou yani, adiantar o tempo das orações e rezar uma oração junto com a outra. Com exceção do Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, seja na viagem ou como não, é feita no seu devido tempo e não se junta com nenhuma outra oração. Portanto, quando o Profeta sallallahu alaihi wasallam viajava, juntava as orações devido à duração da viagem. Pois a gente sabe de que as viagens longas é difícil a pessoa estar a parar yani, em cada tempo da oração para fazer a oração. Isso também faz com que a pessoa atrase na viagem. Sendo assim, o Islã tornou isso fácil às pessoas, fazendo yani, ou permitindo a junção dos tempos das orações, como é o tempo de Dhuhr e Asr, e Maghrib e Isha. Esses são os tempos que é permitido juntar. Não é permitido a pessoa juntar entre Asr e Maghrib. Isso, aquele que fazer isso está a contrariar aquilo que é a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam a esse respeito, pois as evidências mostram somente de que junta-se Dhuhr e Asr مغرب e عشاء. Portanto, também a pessoa que junta yani, orações pode fazer isso antecipando o tempo de uma outra oração. Yani, ao invés de adiar a oração de Dhuhr, ele traz a oração de Asr e reza no tempo de Dhuhr. E existe condição que é tertib. Quer dizer que ele deve fazer a oração da forma como é o tempo de cada oração, em forma ordenada. Yani, se ele adia a oração de Dhuhr para fazer a oração com Asr, ele, quando chega o tempo de Asr, primeiro deve iniciar com o Salat de Dhuhr. E só depois é que reza Salat al-Asr. O mesmo com Maghrib. Se ele adiar o tempo de Maghrib para o tempo de Isha, ele deve iniciar com a oração de Maghrib. E só depois fazer a oração de Isha. Se ele, por exemplo, também trazer, yani, começar com a oração, yani, trazer a oração de Asr para fazer com o tempo de Dhuhr, ele também deve seguir a sequência, que é começar com o Dhuhr, só depois disso que reza Asr. Isso também aplica-se para aquele que perdeu, por exemplo, orações seguidas. Deve seguir as orações de forma ordenada. Portanto, essa era também a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito à junção do tempo de duas orações durante a viagem. Durante a viagem. E aqui há um ponto também que é importante mencionar, que é a oração em congregação é obrigatório até para o viajante, caso o viajante esteja presente na mesquita durante o tempo da oração em congregação. Quer dizer que a pessoa que está no tempo, yani, está na condição de viajante, não quer dizer que fica isento de fazer oração em congregação. Se ele estiver presente num sítio onde faz-se oração em congregação, ele deve fazer oração em congregação. E como iremos ver mais à frente, inshallah, sobre algumas regras de salat de viagem, é que o viajante deve seguir o imam. Se o imam fazer 4 rakat, ele deve fazer 4. Yani, se a pessoa é viajante e está a fazer a oração com um residente, deve seguir a oração do residente e não yani, simplificar a oração. E também uma das coisas que também queremos ver é que a pessoa, quando está de viagem, a pessoa junta as orações e diminui yani, de 4 para 2, por causa de Salat Dhuhr, Asr e Isha. Em vez de fazer 4, ele faz 2. 2 rakats para cada uma dessas orações, com exceção de Maghrib e Salat Fajr, o seu número mantém-se. Como disse Aisha radiallahu anha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, أول ما فرضت الصلاة ركعتين وأقرت الصلاة السفر وأتمت الصلاة الحضر. يعني quando foi estabelecido a obrigação da oração, eram 2 raka, fazia-se 2 raka. E quando os muçulmanos ficaram habituados a isso, e quando emigraram para Medina, o número de rakat aumentou. A oração de Dhuhr passou a ser 4 rakat, a oração de Asr 4, e a oração de Isha também 4. Mas anteriormente eram 2, quando foram yani, legisladas. E permaneceu assim a pessoa quando estiver de viagem. Quer dizer que a base é que a oração era de 2 rakat, para o caso de orações que têm yani, 4 rakat. A sua base é que eram 2 rakat. Isso permaneceu para a pessoa que yani, encontra-se de viagem e aumentou para aquele que é residente. Portanto, a pessoa quando está de viagem não só tem essa facilidade de juntar entre as orações, também tem essa facilidade que é de reduzir o número de raka na oração de Dhuhr, Asr e Isha de 4 para 2. Também aqueles que são escusados e que podem juntar o tempo das orações são aqueles também que se encontram com doenças ou estados de saúde degradável, não é capaz de fazer a oração em todos os tempos, sendo assim, para ele mais fácil é juntar entre as orações Dhuhr, Asr e Maghrib e Isha. Para isso também é permitido juntar entre os tempos das orações, mas permanece fazendo a oração 4. Yani, para as orações que tem 4 raka, ele faz 4-4. Por exemplo, Dhuhr, Asr, ele faz 4-4. Ao contrário do viajante, que é o único que tem a permissão de fazer 2 raka ao invés de 4. Portanto, as coisas que permitem a pessoa simplificar ou juntar os tempos das orações, a primeira coisa é a viagem. Como a gente viu, o viajante tem a permissão de juntar 2 tempos de oração, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. O mesmo também para aquele que encontra-se em situações de doença que não o facilita fazer a oração no seu devido tempo. Traz dificuldade para ele. Como é que as pessoas que são colocadas com aparelhos e não é capaz de, em cada tempo de oração, remover esses aparelhos e voltar a ser colocado, pois isso dificultaria a sua saúde e a sua recuperação. Para esse tipo de pessoas também é permitido de juntar os tempos das orações. E o mesmo também se aplica para o caso em que há chuvas torrenciais ou ventos torrenciais, tempestades. É permitido juntar entre essas duas orações, como é o caso de Dhuhr, Asr e Maghrib e Isha. Portanto, essas são algumas regras que o Imam Shawkani aqui, rahimahullah, mencionou no que diz respeito ao tempo das orações. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento da religião e que nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Wabillahi tawfiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.